23600 ou visite-nos em Ovar, no lugar da Pardala, à face da Nacional 109.
Também estamos na feira e em Parafita. Saiba tudo em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para melhor servir.
Ótica Áureo, ourivesaria e relojoaria na cidade de Ovar. Faça já a sua marcação para consulta pelo 256-573-304. Ótica Áureo, execução de óculos com a melhor tecnologia. Rua Cândido Reis, número 9 e Rua Aquilino Ribeiro, primeiro A, no centro da cidade de Ovar. Ótica Áureo, ao seu serviço desde 1968.
Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade, em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje, dia 14 de janeiro, estamos no nosso segundo Pausa, recebemos a nossa residente, Diana Ferreira, bem-vinda.
Olá, finalmente.
Mesmo. Tivemos aqui uma pausa de algum tempo, não é, Diana? Não foi uma pausa, os finais de ano e os nossos negócios, e vamos falar disso, não é? Implicaram que tu tinhas que definir prioridades. Mas devo confessar que mesmo quando as residentes do Pausa com Saúde Mental não estão cá comigo em estúdio, nós temos um grupo onde decidimos os temas, onde elas vão dando a sua disponibilidade, e vocês estão sempre, mesmo quando não vêm cá. E isso é muito importante para mim.
Isso define as empreendedoras, porque todas elas são empreendedoras. Nós estamos sempre lá.
Certo, é verdade. É, e não para, não é? Este reloginho. Então, que tema é que duas mães empreendedoras escolheram para o segundo programa de 2026? Já vos vou dizer, vou só cumprimentar, porque eu não cumprimentei as pessoas que nos veem e ouvem das nossas páginas de Facebook, da Futurum Clinics, da AVFM e da Diana Parreira Spa e Baby Spa. Está a transmitir nos três locais, ok? Por isso não há desculpas. Podem assistir à nossa conversa com vídeo através daí. Ou então, através dos 98.7, só sintonizando, não é, o rádio e vendo esta magia, não é, em que só aparece a nossa voz. A Diana sugeriu um tema que é mesmo como é que as mães empreendedoras, não é, ficam neste pós-parto, em que é bem difícil fazermos um stop nos nossos negócios, nos nossos projetos. Nós meio que não conseguimos, não é? Também, por muito que quiséssemos. Por isso, Diana, se calhar vamos começar. O que é que mudou, não é, na tua vida? Depois de seres mamã daquela Isabel fofa, fofa, fofa.
Olha, também vou cumprimentar o pessoal lá em casa e agradecer-te por estar sempre lá. Tiveste sempre lá, no antes, no pós, no pré.
Certo, recebi a notícia aqui, eu acho,
certo,
não foi?
Foi. Portanto, obrigada a ti e olá por lá, foi uma, quem está a ouvir.
Foi uma amiga que eu ganhei em 2025.
Verdade.
Não foi? Temos uma amiga em comum que nos é muito querida,
sim,
não é? E é importante estas pessoas que vêm para a nossa vida, deixam um pouquinho de si e tu vais a ficar.
É verdade. Beijinho, Rita.
Ritinha, um beijinho. Ela ouve-nos,
ouve,
devia.
Eu acho que ela nos está a ouvir hoje.
Ok, ok. Então, Diana, o que é que achas ou que consideras, porque tu ainda estás no pós-parto, não é? Porque isto aqui de definir isto com semanas e meses, não é? A nossa Isabel faz amanhã quantos meses?
Sexta-feira, 5 meses.
É sexta-feira.
Olha mesmo.
O que é que mudou na Diana?
Olha,
conta-me.
Bárbara, mudou tudo, não é? Também já falámos sobre isso. Muda tudo porque antes eu trabalhava, ou seja, vivia para trabalhar,
certo.
Girava tudo à volta do trabalho, eu geria-me a mim conforme o meu trabalho, agora não, eu giro a minha agenda conforme a minha filha, e isso
certo.
Muda tudo, não é?
Uhum.
Eu cheguei a trabalhar e trabalhava antes de ter Isabel 12 a 14 horas por dia, como tu sabes. Uhum. Trabalhava mesmo non-stop.
Certo.
E agora não, eu priorizo a minha filha e depois a agenda primeiro.
Este equilíbrio e esta responsabilidade que vem quando nós temos os nossos bebés, não é? E queremos viver a maternidade e também este lado mais masculino. Nós estamos a falar, não é, no pós-parto para a mulher, porque somos duas mulheres, mas uhum. muitas das coisas que nós vamos tocar aplica-se também ao pai, como é óbvio.
Certo, certo. E é importante termos o pai desse lado para que as coisas consigam. No nosso caso, porque, Bárbara, ser empreendedora é ter uma empresa. Seja ela macro ou seja ela micro, é uma empresa.
Sim.
E isso precisa de nós, enquanto profissionais, a tempo inteiro.
Sim. Até porque nós temos uma empresa e depois temos outros projetos e depois envolvemos-nos em outras coisas que nos desafiam e nós não conseguimos dizer que não, não é? Estávamos a falar do main-off. Que vai correr lindamente, não é?
Certo.
E é isso, Diana. Eu acho que é uma característica, não é? Todos podemos empreender,
todos
ser empreendedores e podemos definir isso em qualquer altura da nossa vida, e o empreendedorismo não é só relacionado também com a profissão, não é? Mas quando nós já temos esta característica na nossa personalidade de sermos criativas, de sermos corajosas, de nos envolvermos, este pós-parto acaba por ser um desafio, não é?
É isso. E eu nunca deixei de trabalhar. Ou seja, o que é que acontece? Eu tive a minha filha, mas eu geri sempre a agenda.
Sim.
No pré e no pós. Portanto, tirando os dias de parto, só não trabalhei na maternidade, basicamente.
Certo.
Porque eu estive sempre lá. Aliás, eu deixei a minha filha, entreguei a minha filha a uma ama quando ela tinha um mês e meio.
Uhum.
Porquê? O medo de tu perderes clientes, o medo de te trocarem.
E mesmo quando não estamos, Diana, porque imagina, quando nós temos outros profissionais connosco, e eu cheguei a ir ao spa e tu não estavas, mas uhum. o spa estava aberto e estava a funcionar, não é? O facto de, já vamos, eu não queria andar muito para a frente na conversa, não é? Mas o facto de delegarmos e das coisas continuarem a rolar não implica que nós não estamos fisicamente, não é? Mas nós estamos, aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? Porque há que delegar, há que organizar, há que garantir que a cliente ou que a paciente receba a mensagem no dia anterior, e isso somos nós que fazemos, não é? Tudo. Não há mensagens automáticas, não, nem nada dessas
não.
coisas.
Não, não há. E uma troca, uma simples uhum. troca tem que ser feita connosco.
Uhum.
Eu agora consigo delegar mais fácil, isso a maternidade trouxe-me isso. Conseguir delegar, que eu não conseguia.
Era muito difícil.
Era muito difícil,
não?
E agora fui obrigada.
Isso eu acho que é maturidade, e nós vamos ganhando isso. Maturidade
é isso.
A nível profissional, não é? Nós passamos aquela zona em que só eu consigo fazer bem, até percebermos que deixa de tretas, porque nem vais conseguir fazer, na verdade, não é? E a maternidade não passa na nossa vida por acaso, não é? Que é um bocadinho isso. Esta maternidade real, e falarmos um bocadinho sobre isto, eu acho que já se fala muito mais.
Certo,
não é?
Agora fala-se.
E muito mais verdade,
certo,
sobre as coisas.
Certo,
eu acho que certo. Este tipo de programas, todas aquelas pessoas que são efetivamente influenciadoras, mas influenciadoras com consciência partilhada e não dizer só o que nós achamos,
claro,
não é?
Claro.
Vem um bocadinho desmistificar isto,
certo,
e dar voz.
Há muitos estudos, eu trouxe, aliás, como sabes, trago sempre estudos sobre isso,
sim,
sobre o tema, e existem muitos estudos que revelam isso mesmo.
Certo, que já não há aqui este floreado e é tudo
não,
incrível.
O pós-parto eu senti, é muito cansativo, é exausto.
Fala-nos deste pós-parto real. Primeiro, paragem no sentido de estar fisicamente no spa um mês e meio.
Certo.
Ou seja, estamos juntas na luta, foi o mesmo tempo que eu parei também, há 6 anos com Santiago, e se nós estávamos ok para começar a trabalhar, obviamente que não, não é?
Não.
Deus, muito longe disso, não é? Ou seja, um mês e meio de ausência física, porque é como eu digo, são estruturas, não é? Que têm uma carteira de clientes, que têm uma base, tu tratas, não é, este bem-estar e a saúde, e agora com as consultoras de sono dos bebés também, etc. Nós não podemos, pura e simplesmente, não funcionar durante um mês e meio.
Não.
Não, é?
Não.
Por isso não estiveste fisicamente, esteve lá alguém por ti, não é?
Mas o gerir uma empresa, neste caso gerir o spa, não é só estar lá fisicamente.
De todo.
Há tudo,
certo.
Há tudo um plano, certo, por trás e não é fácil gerir. E isso não terminei há bocadinho.
Desculpa.
Nós temos que ter pessoas connosco no spa e eu agradeço todas as minhas, não digo funcionárias, digo colaboradoras, porque elas são mesmo isso. Eu agradeço, sempre tive excelentes colaboradoras, mas sobretudo ter o pai. O pai da criança, é, eu acho que é das coisas mais importantes para uma mulher.
Ter um pai que assuma o seu papel, não é?
É isso, que assuma o seu papel no fundo, é assumir o papel, mas não deixa de ser pai.
Certo.
Porque a mãe, eu acho que um bebê precisa muito da mãe quando nasce. Mais
isso
que um pai.
É indiscutível, não é? Ou seja, o nosso papel nos primeiro, durante a gestação. Não há como substituir,
ser,
não é?
Ser empreendedor é um bocadinho isso, é substituir a mãe. E esse o papel do pai foi extremamente importante.
Certo.
No dia que eu não estive, ou que nos dias que eu não estive, o pai esteve lá.
Certo.
E eu acho que isso também é importante dizer. Sim. O pai assume o papel, mas é difícil.
Sim.
Muito difícil.
Sim. Aliás, nós aprendemos a ser pais a partir da altura em que percebemos que estamos a experienciar essa vivência, não é? E é desafiador para todas as partes, não é? E este pós-parto não é vivido só pela mulher, como tu disseste, e muito bem. Neste teu pós-parto, partilhando com quem nos vê e ouve de uma forma real, tivemos este mês e meio em que nós regressamos. Isso implicou, e lembro de nós trocarmos algumas mensagens, implicou tu sentires aquilo que todas as mães sentem, não é? Ai, deixei ou entreguei a Isabel, não é?
Emocionalmente
é muito forte. Hoje está-me a custar tanto, amiga. Recordo-me de uma dessas... E nós não nos vamos emocionar hoje, ok? Porque isto é um tema difícil. Lembro-me dessas tuas primeiras mensagens. E eu, vai, força, tu consegues, são só umas horinhas e já estás em casa de novo, ou já vais ter com ela. Isto não é o mais difícil, porque depois temos a privação de sono, depois temos... olhar para o bebê e não saber o que é que vamos fazer com ele quando
não, isso é mesmo isso. O pós-parto é muito exigente e cansativo a nível físico, mas a nível emocional é muito, muito forte. Eu lembro-me no dia que cheguei a casa da maternidade e liguei para uma enfermeira obstétrica que teve comigo, a Joana, um beijinho para a minha amiga Joana, e lembro-me de lhe mandar uma mensagem a dizer assim: Joana, cheguei a casa e não sou capaz. O que é que eu vou fazer?
Eu tenho em casa, não é?
Eu tenho um bebê que depende de mim. Eu estou super ansiosa. Ajuda-me. O que é que eu faço? Eu não sei se sou capaz de estar 100% para este bebê. E ela diz-me: calma, tu vais conseguir. É o primeiro dia, eu estou aqui. E lentamente foi surgindo. Mas
sim,
o pós-parto é como te sentes... Parece que não sabes o que é que te acabou de acontecer.
Sim, e não sabemos, não há previsibilidade e isso é que nos dá segurança, não é? E como nós não sabemos muito bem como é que as coisas vão funcionar e como é que vão... E essa tua amiga Joana não esteve lá, não é? Não esteve lá fisicamente, não foi lá tipo, ok, deixa lá que
não,
eu faço.
Não esteve no hospital, que foi incrível.
Mas
que
essas palavras...
Estive num quarto sozinha.
Sim.
Foi incrível comigo, foi incrível.
Mas percebes, estas palavras são mesmo muito importantes.
Muito importante.
Mesmo as pessoas não fazendo as coisas por nós, aquela palavra do normal, que eu digo que é o melhor que nós podemos ouvir durante a gestação e depois, isso é normal, tem calma que vais conseguir, é mesmo impactante.
Nasce uma mãe.
É.
E nasceu.
Certo.
E então, o ser empreendedora juntamente com o nascer uma mãe é muito exigente, porque as tuas exigências profissionais e financeiras estão lá juntamente com o acréscimo de seres mãe. E
certo.
Agora, como é que eu faço?
Certo.
Eu tenho a minha filha, mas também tenho a minha empresa. E a minha empresa não pode parar, porque eu não tenho mais ninguém que consiga
certo.
Gerir.
Como é que conciliamos isso?
É isso. É muito difícil. Mas eu acho que a maternidade transforma-nos.
Certo.
E nós somos capazes de tudo. Não dá para explicar. É arranjar tempo onde ele não existe, Bárbara.
É
mesmo assim.
E é arranjar tempo, é arranjar recursos internos para poder estar a sorrir para quem nós recebemos de manhã depois de ter dormido nem sei se dormi, na verdade. Não é?
É isso, é muito difícil. Tu acordares de manhã e estares plena quando deste de mamar 4 ou 5 vezes.
Certo.
Porque um bebê de um mês não há horários.
Certo.
Não há horários, nem tem que haver horários. Um bebê dos 0 aos 3 meses, Bárbara, é quando ele quer. Não há número de cestas, não há número de mamadas, não há. Portanto, e nós, com 1 mês e meio, já estávamos a trabalhar, como o Geri disse, é mesmo difícil.
É difícil.
Mas tudo se faz.
Sim, e é o que eu digo, nós vamos aprendendo, não é? Nesta viagem, como fazer, sentimos que existem muitas coisas que não lemos, e eu falo por mim. Acho que tu embarcaste nesta viagem já com muita literacia nessa área. Eu há 6 anos não. Falo disso imensas vezes aqui no programa, e por isso as coisas ainda eram, sei lá, para mim, mais a forma como eu geri, como eu lidei com as coisas, mas havia muitas ações e muitos comportamentos que eu tinha de forma instintiva, não é?
É isso.
Que nem sabia muito bem
e
como é que eu fazia.
Força. Que eu trouxe sobre isto, em que falo das mompreneurs, que são as mães empreendedoras, que mostram que os principais desafios incluem pressão financeira, desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional e estigma social. Ou seja, em contrapartida, fatores como competências pessoais, apoio social e propósito fortalecem a resiliência e a continuidade dos negócios. Ou seja, é isto mesmo
que
nós
sentimos. É isto que nós temos que apostar, não é?
E nós sentimos muito esta pressão financeira, porque quem é trabalhador individual... não recebe como se estivéssemos a trabalhar
para aliás, depois da licença nem recebes. Ou trabalhas ou recebes.
Ou trabalhas ou não recebes. E então a pressão financeira foi, para mim, foi o que mais pesou. Tanto
certo.
Entre perder clientes e pressão financeira foi aquilo que mais
pesou. O mais difícil
pesou,
de gerir.
Tu tens que trabalhar, tu tens que ir e tens que conciliar. E esta pressão que os estudos mostram é efetivamente
real.
Real. É
sentiste-se-o na pele, não é? No fundo.
É mesmo, que
depois
desequilíbrio.
Há algo que para além de nós termos a nossa empresa, e nós falávamos antes do programa, no facto de olharmos para a mulher com os 3 gemes, não é? Em que somos uma menina, depois passamos a ser mulheres e depois então conquistamos o nosso 3º M, que é de sermos mães. Eu, para além dessas situações todas, eu sou filha única, eu sei que tu não.
Tenho 2 irmãs lindas.
Isso.
Sim.
Mas eu ainda passei por este processo de deixar de ser só filha para passar a ser também mãe. E isso a mim custou-me muito.
Sim.
Sabes, se passaste para segundo plano quando tens visitas. Não, digo sempre isto muitas vezes, não senti isto da minha mãe nem do Hugo, do meu marido, mas senti todas as outras pessoas, e é mais que natural que sintamos.
Sim,
não é?
Porque, senti,
porque há muito este entusiasmo, não é? De ver o bebê, de pronto. E isso para mim internamente, a par de tudo aquilo que já partilhaste, que eu tinha que gerir entre a clínica e eu estar em casa, foi duro, sabes?
As visitas também me custaram muito. Muito.
Conta-nos.
É uma pressão de posso ir ver, a pressão que colocam nas mulheres, e há estudos que também falam sobre isso.
Posso
a pressão
ir ver.
De quando é que eu posso ir ver?
Sim.
E tu tens o filho em casa e tens o trabalho e estás a dividir entre os dois, e depois quando chegas a casa ainda tens que estar bem, sorridente, maravilhosa. A tua vida volta ao normal, Diana, era o que diziam. A vida não é assim, não pode voltar ao normal rapidamente. A pressão da nossa vida voltar ao normal é muita.
Certo.
E um bebê, um recém-nascido, não, a nossa vida não volta ao normal assim tão rápido.
Sentiste, porque eu acho que essa mentalidade também já está um bocadinho diferente nas pessoas mais jovens, eu acho, não é? Com a família, com as pessoas de outra geração é mais difícil. Mas sentiste essa sensibilidade de amigos e de pessoas em que nem sequer perguntam quando é que vão, eles sabem quando podem ir porque tu vais convidar. Fala-nos disso.
Os amigos, sim, eu sinto isso, senti isso.
Também tens falado dos meus exemplos, não é?
Muitos, os meus amigos disseram: estás bem? Quando precisares ou quando puderes, és tu que vais dizer.
E perguntavam por ti,
sempre.
Não é?
Sim,
boa.
Como estás e como está a Isabel?
Sim.
E sempre começava por mim, que isso
certo.
É muito importante.
Muito.
Mas as pessoas da família, não, querem muito ver e eu compreendo. Nascimento
como é que
uma
tu
coisa
geriste?
Muito boa. Às vezes não geri muito bem. Chegava ao final do dia e
ninguém vai ver ninguém.
E
tudo para casa.
Chorava. Não, porque eu não consigo dizer que não.
Okay.
É um um defeito.
Dizias que não a ti própria.
Uma qualidade menos boa.
Sim, é um ponto a melhorar. Não há defeitos, é mesmo algo a melhorar. Porque tu, para dizer sim àquela pessoa, estás a dizer que não ao teu descanso, ao teu restabelecimento,
certo. Mas
à tua
também
paz.
Sei que era importante para o pai da criança, para o meu Tiago. Ou seja, certo. No fundo, ele também queria que a mãe fosse, ele queria que a tia fosse.
Sim.
Quer dizer, isso da minha parte vem e também vou deixar a parte dele vir.
Certo.
Certo?
Certo.
É tudo muito válido, mas mexia muito comigo.
Sim, sendo que temos papéis diferentes. Quando tu falas naquela retaguarda e quem é que apoia e quem é que ajuda,
são eles.
E naturalmente, quando nós falamos aqui, e existe também família paterna que apoia muito e que está lá. Mas
muito, a minha sogra ajuda-nos muito.
Quem está nesta reestruturação e quem está a adaptar-se a este novo eu, ao terceiro M, é a mulher, por isso é natural que este suporte venha do seu lado. Isto não é preferência. Eu acho que é importante também falarmos sobre isso, não é, Diana?
Isso. Às vezes não é assim, às vezes é, mas a tua mãe pode vir e a minha mãe não pode vir. Não, não é isso. Nós estamos tão frágeis emocionalmente. Que a minha mãe é a minha mãe, ela vai me dar cola a mim. Sim. E eu vou dar cola à Isabel.
É das poucas pessoas que vai à maternidade ver-te.
É isso.
Em primeiro, a minha filha.
E mãe. É aquela que eu digo assim: mãe, eu preciso de tomar banho. E ela, estou já aí.
Certo.
Não estou a mentir, isto é real. Mãe, eu preciso tomar banho. Estou já aí.
E aqui este lado paterno que é tão importante, não é? Nesta fase, também. Ter esta noção e compreender isto, e para isso tem que se falar antes, certo, Diana? Isso, não é no momento em que estamos a perceber quem é que vem. Ter esta noção de que é diferente nós estarmos no colo da nossa mãe ou do outro familiar que é a nossa base segura, ou estarmos mesmo num dia frágil e menos bem e recebermos outra pessoa que nós também estimamos, que também gostamos, mas que não nos vai dar esse colo que nós tanto precisamos.
É isso, mas nós temos que gerir, ou seja, temos mesmo que gerir isso no pré e no pós.
Isso, conversar, não é?
Mas casal. É difícil emocionalmente porque nós estamos com muitas, as hormonas oscilam muito.
Sim,
muito,
para além
muito.
Destas mudanças na rotina, nós já falámos aqui do pós-parto em alguns programas, nós temos as questões hormonais, e aqui estamos a falar de química cerebral, estamos a falar de situações, nós temos aqui a ambivalência também entre sentimentos, que eu vou falar daqui a um bocadinho, é só aceitar. Porque, na verdade, não estamos a ter o melhor pós-parto ou um pior pós-parto, porque estamos a sentir aquelas coisas todas. É natural, é o normalizar este processo.
Não é inferiorizar ninguém, nem a mãe, nem a sogra, nem o tio,
certo.
Nem a tia. Não é inferiorizar ou dizer que gosta menos ou que gosta mais. Não é isso. Não é mesmo isso. Portanto, quem nos está a ouvir desse lado, porque eu recebo muitas mensagens sobre isso, sobre Diana. A minha sogra, ou a mãe do meu companheiro, está a dizer-me que o meu leite não chega, que o menino está a chorar porque não dorme, ou porque... Ou seja, quando nós recebemos esse tipo de visitas não pode servir para isso.
Certo.
O tipo de visitas é para apoiar a mãe do cansaço extremo em que está a viver.
Certo.
Não para dar essas baby tits. Eu costumo chamar de baby tits. As baby tits deixem para lá.
Certo.
Toda a gente tem filhos, toda a gente sabe tudo. Não, não pode ser.
Isso não existe.
Não existe.
Em lado nenhum, não é?
Então, Bárbara, é isso que eu quero passar lá para casa também. Que é, deem mais apoio. Perguntem se precisam de alguma coisa, um simples fazer um jantar.
Tragam comida.
Tragam comida. Lavem a roupa, que é muita. Eles sujam muita roupa.
Certo.
A mãe sabe sempre o que é o melhor para o filho. Sempre.
Certo.
Nunca vai deixar o filho passar fome, nunca vai deixar o filho não dormir.
Certo.
Portanto, se isso está a acontecer, é porque a mãe não consegue dar mais.
Certo.
Então, é nesse
sentido. E nós vestimos este papel deste suporte e deste apoio e não...
Eu recebo muitas mensagens
nesse sentido, não é? Pronto. Por isso, definir bem quem é que vai ser o nosso suporte, quem vão ser as pessoas que nós vamos ligar, mesmo e tu falaste no exemplo da enfermeira que teve contigo, não é? Que era a tua amiga, que esteve contigo no hospital, a quem é que tu mandaste mensagem? Na hora de aperto, mal chegaste a casa.
É
ela. Se tu não tivesses já definido quem é que é a minha segurança, não é?
Ias
te sentir perdida, se calhar ias estar mais ali naquele momento de, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer?
E por isso é que eu acho importante as consultas antes do parto. As pessoas não dão valor, ou ainda não dão valor, está muito aquém. muito, muito, sim, muito longe, Bárbara, de consultas de sono durante a gestação.
Certo. Esta elas preparação para o nascimento é mesmo muito, muito importante. Eu acho que as pessoas se preocupam muito, não é, com estas questões.
Não, preocupam-se com o pós, mas não se preocupam com o pré.
Sim, sim. E muitas vezes preocupam-se com o pós, mas é uma preocupação de, olha, como é que vamos fazer? Às vezes já se combina esta gestão das visitas e etc, não é? Mas pensarem, por exemplo, como é que eu vou fazer se na verdade tiver esta dificuldade em conciliar, por exemplo, nós que somos empreendedoras, não é? Tenho que conciliar a minha agenda no trabalho com essas questões. Uhum. O que é que me vai ajudar com as refeições?
Não é? Isso.
Preocupamos-nos com coisas como que berço é que eu vou comprar,
é isso.
Que mesmo em relação,
ou seja,
ao sono, não é?
Uma consulta, é isso, uma consulta sobre o sono, eu não vou dizer quantas cestas é que o filho vai fazer.
Certo. Nada. Nem conhece disso. O filho.
Não sabemos se ele vai ter cólicas, refluxo, nada, nós não sabemos,
certo,
nada. Portanto, uma consulta de sono é uma preparação para a mãe,
certo,
para o pai,
certo,
e para o bebê.
Certo.
É gerir expectativas, é dizer
realistas.
O que vai realmente acontecer.
Certo, certo.
Eu acho isso muito mais importante de comprar um berço que
com
gira
colchão,
que roda 360 graus e ergonómico e pronto.
Embala.
É isso.
Sabes que há agora um aparelho que não teria ficado.
Rocket, vais falar sobre isso.
Que bueno.
É o Rocket.
Ai.
Olha. Não me fales sobre,
olha,
isso, que eu sou muito contra essas,
não,
coisas.
Não, aqui a questão é, nós que vamos humanizando as coisas, não é? E valorizamos esta presença.
Sabes
e o
que
estar.
É isso é um embalo mecânico.
Olha, eu vi aquilo, era assim, não, eu não devo estar a ver bem.
Isto
como
é um,
assim? Mas a criança já estava a dormir e tudo.
Todos
nunca.
Têm. Tudo tem tudo.
Ah, isso,
tem
na
tudo.
Minha altura isso não existia.
Pois, não só existe agora.
Também
não,
o Santiago não tem 40 anos, porque eu também ainda não tenho, não é? A minha altura não é assim há tanto tempo, mas eu juro-te, no outro dia vi isso e foi no verão, e o Hugo até era assim, oh, Bárbara, disfarça, porque eu fiquei tão. Foi num barzinho de praia, nós íamos almoçar.
Como assim, não é?
E eu olhei para o carrinho, imagina, para já o carrinho estava, imagina, estava aqui a mesa e eu não estou. Eles colocam o seu carrinho onde quiserem.
Não estás a julgar, certo.
O carrinho estava, não sei, quer dizer, não estou a julgar. Eu acho que a minha reação foi um bocado tipo de julgamento. Se calhar eu não faria. O carrinho estava assim bem afastado, estás a ver? Assim mais afastado, porque tem uma parte na areia, o carrinho não podia estar na areia,
claro,
pronto.
Claro.
E com aquela coisa, que aquilo parecia tipo um foguetão.
É isso.
E abanava. Pronto, isto para dizer o quê? Se calhar isso não é o mais importante. Qual foi o último grito do embalo? Como é que isso se chama?
Rocket.
Pronto. Que saiu, que eu vou ter e não sei o quê. Eu dou sempre o exemplo, quando eu cheguei a casa e colocámos o Santiago no Next to Me. Eu tinha tantas almofadas. O Santiago nunca chorou no hospital, na maternidade, juro. Eu tinha tantas almofadas que mal eu deitei, parecia que o Next to Me tinha picos. E ele começou a chorar. Imagina eu, não é? Foi quase como tu. Olha, começámos a sacar o rolo daqui, mais não sei o que daqui, mais não sei o que, só ficou mesmo a almofada que levantava assim um bocadinho na altura, eras.
Claro, são 6 anos, muda muita coisa.
E eu não percebia nada daquilo, na verdade. E a criança, não é? O bebê calou-se. E depois há das tantas eu olhei assim, pô, se calhar tinha muitas coisas no berço, não sei o que.
Vês se não precisa de nada.
Tudo que dava para pôr no berço para dormir, não sei o que, babá, babá.
Tinhas. Tinha
tudo.
Claro. Pois.
O mais importante não tinha.
É isso.
O mais importante, o ter esta literacia.
Certo,
antes.
Certo, certo. E é muito por aí. E, portanto, o que eu aconselho é comprar menos, gastar menos e
investir naquilo que realmente importa.
Pesquisar,
não?
Pelo menos.
Sim. Sim, porque quando nós falamos nesta literacia, é o que eu digo, nós felizmente tivemos um boom muito grande que aconteceu mais ou menos há 4 anos, não é? E temos informação mesmo muito válida, não é? Temos pessoas que vão.
Isto para te dizer, esse Rocket, e é importante, não sei quem
fala
lá para casa,
uhum.
O Rocket é um. Digamos que parece um foguetão, como te estava
a
dizer, que colocamos no carrinho,
uhum.
E aquilo abana. Treme.
Certo.
Aquilo treme, não embala. Aquilo
certo.
Treme. Ou seja, aquilo é chamado um embalo mecânico.
Uhum.
Ou seja, o bebê não vai dormir sem esse embalo mecânico.
Agora vão ter que pôr aquilo no berço, vão ter que pôr. Ai meu Deus.
Ou
Mas
seja,
olha que eu já vi isto, não foi
quando,
este ano, no verão, foi o ano passado.
Certo. Quando o melhor embalo é o colo, para sempre.
Certo.
portanto eu acho que
pronto, é nós olharmos para estas coisas com fazemos este juízo, este questionamento, não é?
É
ok, será que isto faz sentido?
Sim. O que é que isto realmente é importante? Porquê que o meu filho precisa de um mecanismo destes? Para quê? Porquê? O que é que se está a passar com ele? Se ele está a chorar,
é porque tem
algum tipo de necessidade, não? O que é que se passa? O que é que eu preciso? Sim. Se calhar ele tem outras necessidades que nós não estamos a perceber. E hoje em dia um Rocket, que é extremamente caro, é mesmo caro, não sei se foste ver.
Não, eu não vi. Pois. Eu nem sabia que se chamava isso.
Portanto,
eu sei que a determinada altura o Hugo disse: ó, Bárbara, importas-te parar de olhar? Porque as pessoas nem estavam à beira do carro, ou seja, muito provavelmente estavam-me a ver de boca aberta a olhar para aquilo. Pronto, e foi a primeira vez que eu vi. E realmente, não, tu dizes que existe bastante, mas também não nos cruzamos com carrinhos de bebê toda a hora.
E porque eu trabalho, não é?
Com bebês todos os dias. Sim, e tens essa noção. Vais vendo eles entrarem no spa? Não.
Eu não dou a minha opinião.
Certo. Só se te perguntarem.
Se me perguntarem, eu dou.
Sim. Agora. Até porque lá tu és a profissional. Não?
Ontem eu recebi uma mensagem, e, se calhar até estava a ver, a minha cliente, que me dizia: Diana, eu tenho um bebê de 1 mês e meio, ele não dorme durante o dia, não faz cesta, está a ser muito difícil, é um bebê que chora muito. O que é que eu posso fazer para melhorar? Será que o Baby Spa vai ajudar? Preciso de ajuda? Eu não. Primeiro precisamos de melhorar a qualidade do sono do bebê. Não é o Baby Spa, não é o Rocket, não é o ruído branco, não é nada disso.
E podemos,
não.
Precisamos de escutar, de olhar.
Vamos atender as necessidades do bebê, perceber o que é que se está a passar com o bebê. Se ele chora, porque tem alguma necessidade.
Certo.
E então lá está. A consulta de sono não é só para o sono.
De tudo.
É tudo isto.
De todo, de todo. Pronto, chegamos àquela parte do programa em que vamos falar sobre vontade de desistir. E nós estamos a associar isto ao pós-parto, porque é disso que estamos a falar agora, mas quem é empreendedor sabe que esta vontade de desistir não surge só no pós-parto.
Não.
Era bom,
não.
Porque a mim só tinha surgido uma vez há 6 anos e estava tudo bem agora, não é? Vontade de desistir, de parar, de mandar tudo para a lua.
Já tinha e agora ainda tenho também, muitas vezes.
Conta-me.
Olha, ontem vi um Instagram, mas na história.
Sim.
Agora está-me a falhar o nome técnico de um Insta Story.
Isso.
De uma influencer e uma grande empreendedora que tem 4 empresas.
Okay.
Estamos a falar da Joana Vaz, não é? E ela disse: tenho 4 empresas, mas o meu verdadeiro trabalho full time é a minha filha. E é isso, eu amamento a minha filha também, a peito.
Sim.
E é muito, muito difícil conciliar
isso.
Que
desafio, não é?
É um desafio muito grande. Porque ou tens que extrair leite ou estás a dar a mama.
Certo.
Então eu hoje vou-te dizer a verdade. Eu hoje estava a vestir-me para vir para o pausa e estava com a bomba. Eu estava a vestir, certo, as meias, Bárbara, eu juro, é mesmo real. Eu estava, certo, a vestir as meias e estava a tirar leite.
Sim.
Porquê? Porque o pai ia buscá-la e ela precisava de leite a seguir.
Sim.
Não é que eu seja contra a fórmula. Tudo bem com isso e recorremos a isso sempre que é necessário.
Claro.
Mas eu prefiro dar do meu leite, não é? E não é que o pai não pudesse dar a fórmula, não é nada disso. Mas eu fiz questão de tirar, certo, leite para
e
deixar
mesmo
para
esta,
a minha filha.
É mesmo esta carga emocional.
Ou seja,
Diana,
o meu trabalho é full time,
certo,
é minha filha.
E um segredo que não é segredo, porque tu já mergulhaste na maternidade, será para a vida inteira. Mesmo quando a tua filha já tiver um filho ou uma filha, se for essa a vontade dela, não é? Porque mesmo quando deixares de amamentar, vai existir outras exigências que nos faz estar no nosso trabalho, estar nas nossas atividades, até sociais e de lazer, sempre com aquela pessoinha na cabeça, sempre com aquela preocupação, mesmo depois de ganhar autonomia em muitos sentidos.
Certo, e mudou tudo, mas nós também somos capazes de nos adaptar.
Sim.
Sempre.
Sim.
Os psicólogos, e sabes isso, nós adaptámos-nos sempre, os comportamentos, sim, moldam-se e adaptam-se a cada exigência,
certo,
da vida. Portanto, eu acho que foi isso, mudou muito,
a
minha prioridade é a minha filha, mas eu trabalho todos os dias, mas temos é que saber fazer escolhas com consciência.
É um bocadinho por aí. Eu defini aqui algumas orientações que obviamente que cada pessoa vai gerindo ao seu timing e da sua forma, mas que é importante retermos para as futuras mamães e para os futuros papás. E eu vou partilhando e tu vais comentando comigo, se calhar que é mais fácil antes de avançarmos na nossa conversa. Reconhecer o nosso período de adaptação, ou seja, a forma como a Diana Parreira se adaptou é diferente da Filipa, da Bárbara, da Joana, até porque aquilo que tem que dar resposta no seu dia-a-dia é diferente, não é? Ou seja, nós reconhecermos e darmos esse significado àquele período. É sim um período de adaptação, nunca fomos mães, e quando somos mães de segunda, de terceira, de quarta, de quinta viagem, o ser que nós gerámos, não é? É diferente.
É sempre um período de adaptação.
Sempre. Sempre, e definimos sempre. Isso como isso, não é?
E voltar ao trabalho é outro período de adaptação. Porque eu recordo-me de ir para a empresa, chegar ao SPA depois de passado um mês e meio e dizer: eu acho que já não sei onde é que estão as coisas.
Certo.
Um mês e meio.
Certo.
É assim, quando nós temos uma empresa, nós voltamos, é nosso e temos que dar tudo.
Sim.
Quando nós não trabalhamos, nós estamos longe 5 meses, mas chegamos lá, está tudo igual, porque não é nosso.
E mesmo a nossa envolvência, é o que eu digo, não é? É diferente, é diferente. Porque eu acho que nem um mês e meio nós saímos.
E então, eu trouxe um estudo sobre isso também.
Conta-nos.
Qual era? Exatamente. Pesquisas qualitativas indicam que muitas mulheres escolhem o empreendedorismo precisamente para ganhar flexibilidade após a maternidade. O sucesso passa a ser visto não apenas como lucro, mas como equilíbrio e qualidade de vida. Sim. E isto é importante dizer. Há muitas mulheres que, depois de serem mães, tentam o seu sonho. Muitas. Tentam o seu sonho, que é abrir o seu próprio negócio. E muitas das vezes não é por dinheiro. Tu sabes que não é por dinheiro.
Não, de todo.
Mas é por qualidade de vida.
Sim.
Porque efetivamente nós temos qualidade de vida se quisermos. Se nós quisermos fechar a agenda amanhã, nós fechamos a nossa agenda amanhã.
Portanto.
Se nós trabalharmos para outras pessoas, não podemos ir não trabalhar amanhã. Podemos, mas temos que tirar um dia de férias.
E temos consequências se não tivermos férias.
Exatamente,
e assim, não é?
Ou seja, a nível de qualidade de vida, eu acho que temos aqui 50-50. Nós podemos trabalhar 14 horas, como amanhã podemos não trabalhar. Ou seja, a nível de flexibilidade.
A gestão, por exemplo, que nós fizemos nas nossas agendas nestas semanas de festa, seja isso. Do Natal, seja da passagem de ano, em que fomos puxando os nossos pacientes e tu os teus clientes para uma isso. parte da semana ou para outra, para podermos ter ali um dia ou dois com a nossa família ou mais. E só é possível se tu fores empreendedor, não é?
É
porque, porque senão é mais difícil de gerir.
E os estudos mostram exatamente isso. Sim. Ou seja, dá-nos uma maior flexibilidade.
Certo.
Porém, é importante dizer que quem não trabalha, não ganha.
Certo. E é isto. Nós temos flexibilidade, mas nós temos aqui esta carga mental, não é? De estarmos constantemente atualizadas, de estudarmos, de sermos criativas, de arriscarmos. Isto é sempre, meus amigos. Acaba um projeto, vem outro.
Eu ainda agora tirei uma formação sobre cocós. É mesmo isto, a formação.
Certo.
Os cocós dos bebés.
Sim.
A analisar os cocós dos bebés. Estava a tirar a formação online e estava com a minha filha nas maminhas. A Diana saiu, não, eu estou aqui, só estou a amamentar.
Certo.
E isso é muito desafiante, porque sim. É isso que estás a dizer, nós temos que estar sempre, quem é empreendedora tem que estar sempre na frontline.
Sim, sim, senão passam-te a perna, não é? Passam-te a perna
no sentido,
tu podes escolher ou ficas estagnado naquilo que é a tua profissão, ou tu queres dar sempre melhor comparando contigo ao longo do processo. E se tu queres sempre dar o teu melhor, não é? Tu tens que estudar e tens de atualizar, não há como.
Eu sou muito exigente comigo própria, com o meu trabalho.
Sim.
Muito exigente. Sim. Às vezes até sinto que é um bocadinho demais. E eu gosto de estar em constante formação.
Sim, e este equilíbrio, se calhar tu vais conseguir ainda mais agora depois de seres mamã. Porque esta exigência, nós temos, tendo outras coisas para tu dares resposta, acaba por ser mais flexível,
nice.
Não é? E valorizar aquele, o trabalho o tempo inteiro é ser mãe.
É mesmo.
Já estás aqui a dar outro ênfase àquilo que é o teu trabalho. Outra dica é mesmo ajustar estas expectativas pessoais e profissionais, aquilo que tu falaste muito bem. Temos mesmo que ajustar. Ou seja, como é que eu quero fazer esta simbiose entre o meu trabalho
e a minha vida, pessoal
a partir de agora? Que vai ser completamente diferente quando eu estava grávida e antes de eu engravidar.
Eu antes tinha o meu horário até às 20 ou 21.
Certo.
Eu não faço isso.
Certo.
Porque o cliente que vem às 21, ele vem às 18.
Claro que sim. E veio, não veio?
Claro.
Pois.
Então eu deixei de fazer esses horários e não perdi clientes. Nós mudamos, nós adaptamos-nos. E é isso o equilíbrio, sim, que falas.
Pronto, priorizar o autocuidado. E isto aqui não é só quando somos mães, mas sempre para a nossa saúde física e mental. E vermos este autocuidado não como um luxo, mas como uma necessidade. Isso é muito importante quando somos empreendedores e nasce aquele ser, não é?
É isso mesmo, tu és a cara de um spa e de repente tens um pós-parto natural, que o meu pós-parto foi um bocadinho difícil.
Sim.
E tens que estar com uma boa figura, tens que ser a cara de spa, tens que estar bem, atender bem o cliente.
Certo.
E isso não é fácil.
Não, não.
Este autocuidado.
E nem sempre, se tu
quando
descoras,
não dormes,
sim. Sim, é, sim. É muito difícil.
É doloroso.
E é importante que quem nos envolve também perceba esse esforço, não é?
É isso.
Boa. Estabelecer limites claros entre o trabalho e a maternidade. Tu falaste no exemplo que é quando é que eu marco o último tratamento, quando é que eu marco, eu em particular, a última consulta. Temos mesmo que estabelecer estes limites. Até eu na
não
altura,
conseguia fazer isso antes. Até
o número de consultas, Diana.
Sério?
A capacidade que eu tinha pela minha concentração, pelas minhas hormonas, de atender X pacientes, mudou. Eu não conseguia atender tantos pacientes no mesmo dia. E é mesmo isto, é nós gerirmos, não é? E claro que eu não fiz isto com a consciência que eu estava, não é, no fundo, a gerir limites, mas fiz-lo por necessidade, porque não conseguia mesmo.
Claro. E é mesmo isso, é mesmo Sim. isso. E eu prefiro atender, demorar 2 horas, 1 hora e meia com um bebê, do que atender 3, 4, 5.
Sim,
é isso, é mesmo.
Sim, e não temos as mesmas capacidades, não estamos na mesma performance que estávamos antes de sermos. Sim, já falámos aqui em delegar e aceitar apoio. Sim, é uma atitude inteligente.
Foi a melhor coisa que eu fiz.
Exato.
Eu tenho a minha primeira, ou seja, já tive várias colaboradoras, mas este ano tenho mesmo a minha funcionária, não é?
Certo.
Regime contrato.
Certo.
E foi a melhor coisa que fiz, não me arrependo.
Certo.
E é isso mesmo, nós temos que saber delegar. Menos é mais.
É mesmo.
E é muito importante.
E é isso, é dizermos que sim a nós próprios e não somos só nós que sabemos fazer as coisas bem. Eu aprendi isso num projeto que eu tive, em que trabalhava em equipa e no início do projeto eu achava que eu é que tinha.
Beijinhos, Márcia.
Beijinhos,
Márcia.
Ela tem as mãos de fada. E é isso, é o nós não termos este receio de pedir ajuda e de delegar e sairmos desse
é
modo
muito
de que só se eu fizer é que fica bem. Não é verdade.
E para além de que estamos a dar oportunidade ao outro. São coisas.
E olha que eu já fiquei de boca aberta nesse projeto e fiquei de boca aberta porque efetivamente estava muito centrada naquilo que eu conseguia fazer. Depois de delegar e de ver outra pessoa a fazer tão bem, olha, toma. A partir daí.
Isso, e depois
quando eu te digo alguma coisa da Márcia,
certo,
não é?
Eu recebo mensagem, era isso que eu ia dizer. Eu adorei a menina, ela é espetacular, Diana. Ou seja, aquelas mensagens que eu recebia, mas eu prefiro a Diana, não recebo.
Certo.
E é aí que tu dizes, porquê que não fizeste isto antes?
Certo, certo, certo. E lá está, isto é algo que vem nesta adaptação. Este normalizar estes sentimentos ambivalentes, ou seja, o amor que eu estou a construir por aquela pessoa, não é, pelo bebê, a par do cansaço. Ok, eu só queria desaparecer, mas eu quero estar.
É isso.
Ou seja, estes sentimentos antagónicos, não é, que nós vamos sentindo muitas vezes durante o dia, é o que eu digo, é só acolher e aceitar, sentes porque tudo está em adaptação, todo o teu corpo, o teu físico e mental está em desequilíbrio ou a tentar encontrar o teu equilíbrio, é só normalizar e
só
é normal
aceitar.
Que eu tenha vontade de chorar sem saber porquê e depois estou-me a rir de ter estado a chorar, está tudo bem.
Primeira vez que deixei a minha filha na ama, não é? Fui trabalhar, eram 2 da tarde, cheguei e a Márcia estava a fazer uma massagem ao cliente, eu bati à porta e entrei e ela, então, onde é a sua menina?
Uhum.
Chorei tanto a falar com a Anabela, ainda me recordo hoje a Márcia, nem sabia o que é que dizia, se dizia tudo bem. Eu misto de sensações, mas eu tinha que estar lá, eu tinha um bebê a seguir. Ou seja, eu deixei a minha filha para cuidar de outro bebê. Sim. Isso é outro ponto que é...
Ou quando deixamos e vimos bebés, eu lembro-me que o Santi também tinha mais ou menos um mês e meio ou dois, e eu e o Hugo também fomos passar uma noite fora, sim, antes do jantar tirei leite no quarto, esse não guardei, não é? Quando cheguei de jantar também. E lembro-me que foi super incrível, porque é aquele do género, ele ficou com os nossos pais, e é aquela coisa do género, tipo, ai, vamos respirar um bocadinho, não é? Mas depois, outro dia, passámos por um casal com um carrinho de bebê e foi tempo de chorar. Assim, nós também já vamos para cá.
Pois.
Na verdade, que é
o sentimento de culpa.
É quando tu deixas o teu para cuidar dos outros.
Do outro. É? E é muito difícil gerir isto, sim, enquanto empreendedora, porque tu, não sendo empreendedora, não necessitas disso.
Certo. É verdade, é verdade. Outra coisa muito importante como psicóloga clínica, escutarem-se e monitorizarem estas emoções. Ou seja, é normal que estas emoções apareçam de forma descontrolada, mas temos que perceber a intensidade, o tempo que estão a durar, o que é que isso está a implicar na minha rotina, para procurarmos ajuda especializada.
É isso.
Ok, mamães? Quando isto acontecer, estejam atentas a vocês.
E sim, eu tive uma amiga que decidiu procurar... a vossa ajuda, porque também não saberia como voltar ao trabalho. Não estava a gerir deixar o filho para iniciar o trabalho, e isto é importante, e precisa de ajuda.
Sim, sim, sim. Gerir,
para saber gerir
estas
e
coisas.
Tudo bem,
e
é tudo normalizar bem. Isto.
Pronto, reforçar esta identidade da menina e da mulher, que já existia antes de sermos mães, não é? E aqui não é... pressão para voltar rápido às rotinas que eu tinha antes do bebê, isso nem é possível, ok? Do género, aí eu treinava, aí eu fazia isto, aí eu fazia aquilo, não é? Mas é o que é que eu gosto, o que é que eu estou a precisar neste momento, não é? Quem era a Bárbara antes de ser mãe? Quem é que era a Diana? O que é que é a minha lista vitamina para eu me sentir bem? Ou seja... não nos esquecermos dessa nossa identidade, porque isto faz parte do autocuidado e é importantíssima neste pós-parto, diz Diana.
Não, eu estava aqui a pensar que é importante nos priorizarmos também. Eu sei que quando o bebê nasce, esquecemos um bocadinho de nós,
sim,
para conseguir, e faz parte, e tem que ser.
Não dá para fazer de outra forma.
Não dá para fazer de outra forma. E isso é importante, mas também é importante que alguém que esteja ao nosso lado e nos diga isso.
Sim.
O contrário.
Se perceberem que as coisas estão a descambar no fundo, não é?
Isso.
E agora fala-se em autocompaixão, também é importante praticarmos autocompaixão sempre, ao longo da nossa vida, no pós-parto ainda mais.
Existem estudos que mostram que muitas mulheres abrandam os negócios depois de serem mães, porque o impacto é real.
É muito, muito.
É mesmo. Ou seja, empreender no pós-parto, Bárbara, existe muito...
Sim. É muito difícil de gerir
tudo. É muito,
tudo.
Muito, muito difícil. Sim. Ou seja, para além de autocuidado... cuidar do bebê,
certo,
gerir um negócio, é mesmo muito, muito, muito difícil.
Se nós víssemos isso sem experienciar, dizíamos assim, isso é quase impossível.
Não,
não é?
Isto não é dizer que empreendedor tem coisas negativas, não, isto tem coisas muito positivas,
claro,
muito positivas. Já falámos aqui da flexibilidade,
certo,
da horária, que conseguimos gerir melhor o nosso tempo,
certo,
mas é muito difícil gerir também a vida pessoal,
certo,
porque tu não podes dar 50%. Tu chegas à tua empresa e se produzires 2, se calhar, ok, amanhã produzes melhor. Não podes produzir só 2 na tua empresa.
De todo.
Tu tens marcações que têm que,
certo,
ser cumpridas.
Com a mesma qualidade que existia antes.
Porquê? Porque se tu não tens clientes, tu dás 100% a todos os clientes, porque, sim, o cliente pagam-te no final da consulta e fazem uma marcação quando,
certo,
vão embora.
E pagam igual. E eu costumo dizer que todas as profissões são importantes e há pessoas que são empreendedoras em áreas que não têm a ver com o bem-estar e com a saúde e com o autocuidado, mas eu acho que as nossas duas áreas em particular... não dá como dar 70% ou 50%. Estamos a falar da saúde e do bem-estar das pessoas que nos confiam em nós.
É isso,
não é?
É mesmo isso. E depois tu precisas de uma nova marcação.
Claro.
Portanto, tu dás 100% obrigatoriamente.
Certo.
Não podes não dar.
Claro que ao final do dia estamos mil vezes mais exaustas do que antes do pós-parto.
Mas tu vais chegar a casa e tens que ter essa paciência e dedicação que tiveste, certo, no trabalho.
E acreditem que fala-se muito na privação do sono, não é, Diana? E toda esta adaptação é muito mais do que isso. É um conjunto de coisas que vai para além disso. Então, nesta autocompaixão, eu costumo valorizar o quê? O não nos cobrarmos demasiado, o fazermos a expectativa da nossa performance adaptada àquilo que são as circunstâncias do momento e esta fase.
E procurar ajuda.
Sim, quando percebemos que as coisas estão efetivamente a fugir desse controle, não é?
É isso, é mesmo assim. O bebê tem duas necessidades quando nasce, Bárbara: comer e dormir.
Sim.
Se essas necessidades forem atendidas, tudo bem para o bebê, tudo bem para a mãe, que ela vai estar plena.
Certo.
Mas nós não sabemos que não é só isso. Surgem as cólicas, surgem o refluxo, certo, já falámos aqui sobre
temos
isso.
Temos as questões emocionais também,
certo,
não é?
Temos os bebês começarem-se a autorregular, não é? Porque eles estiveram dentro da barriga e nós, os primeiros 3 meses, é o chamado período de esterogestação,
certo,
que é chamado o quarto trimestre do bebê. São,
sim,
3 dentro da barriga e 1 fora.
Certo.
E essa adaptação para ele é muito difícil. E se a mãe não estiver lá a 100%, é mais difícil.
Sim, e depois é as consequências, não é, que nós temos depois disso. A magia disto tudo, e aquilo que tranquiliza o coração de todas as empreendedoras que estão grávidas, e aquelas que vão ter bebés, é que realmente o pós-parto é muito intenso, mas é transitório.
Transforma-se. É a melhor coisa da minha vida. Foi e é a melhor coisa
por
da
isso,
minha vida.
Por isso, vai ser intenso, mas vai passar, ok? Mesmo estas questões da química cerebral e tudo isto que nós falamos, mesmo o baby blues, que são todos aqueles sentimentos do quadro depressivo, mas que não
estavas
é um quadro
dizer,
depressivo.
É tudo uma adaptação, é mesmo?
Sim.
Porque eu agora vou trabalhar de uma forma completamente diferente que ia há 2 meses atrás.
Certo. Algum crescimento, não é?
Nós adaptamos-nos mesmo ao comportamento do bebê. A minha filha esta noite acordou 2 vezes para comer, necessidade básica de um,
sim,
bebê. A minha filha acorda para comer, eu sou consultora de sono, mas ela acorda para comer, o que é normal.
Sim.
Porque os pais acham que os bebês são robôs e têm que dormir a noite inteira, não é?
Sim, sim.
Não, a minha filha acorda para comer e bem, mas eu de manhã tive que ir trabalhar.
Certo.
É isso mesmo, portanto, é gerir as expectativas
e encarar esta fase com aquilo que eu estava a dizer, como algo que é transitório, não é? E que na verdade é muito intenso.
Isso.
Por isso é que nós, tu vais perceber isso tipo daqui a 2, 3 anos. Há coisas que nós queremos às vezes partilhar com outras mamãs e não nos lembramos, efetivamente por isto, por ser muito intenso e passar rápido também.
Isso.
Por isso todas passamos pelo mesmo, mas é transitório, vamos nos adaptar, vamos cada vez melhorar mais, não é? Uma mensagem final a quem nos vê e ouve, temos 3 minutos, Diana Parreira.
Olha, que não estão sozinhas.
Certo.
Que ser mãe empreendedora no pós-parto não é dar conta de tudo. É fazer o melhor que sabem.
Certo.
Priorizar vocês e o bebê. E fazer escolhas,
sim,
conscientes.
E não nos esquecermos disto. Nós temos que responder às ansiedades do nosso bebê, não é? Mas tu disseste pela ordem certa, pensar em vocês e no bebê, porque efetivamente não dá como fazer ao contrário.
O bebê só está bem também se a mãe estiver bem.
Certo.
É
lembrei sempre do exemplo da máscara.
Mãe estressada, bebê estressado. Níveis de cortisol lá em cima.
Lembrei sempre do exemplo que eu já dei aqui algumas vezes também, da máscara de oxigênio no avião, quando efetivamente o oxigênio falha. Quem é que põe a máscara primeiro? A mãe ou põe primeiro ao filho? Não é?
É
pronto, é igual. Estamos a falar, quando nós falamos de oxigênio, quando nós falamos de, não é, de higiene mental e nesta adaptação das rotinas, é isso. Cuidem-se, vocês primeiro.
Escolhas conscientes.
Isso. E preparem estas coisitas todas para ser o mais previsível possível. Diana, muito obrigada.
Obrigada, eu.
Acho que tocamos aqui nos pontinhos todos,
certo,
que tínhamos definido. E como veem, apesar de nós já termos mergulhado nestas questões da parentalidade, e a nossa Diana muito mais do que eu na altura, também teve os seus desafios, porque não há como contornar isso, não é?
É mesmo.
Um beijinho grande.
Beijinho,
até
obrigada
breve
a todos. Obrigada.
Beijinho.